Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Aproveite para cumprimentar quem está do seu lado, alguém que você não conhece aí. Faça um novo amigo, um irmão em Cristo, dê uma palavra de bênção para quem está perto de você. Igreja é comunhão e também é momento da gente se conectar uns com os outros. E é uma alegria estarmos aqui para adorarmos a Deus, para a presença dEle que está sobre esse lugar, vir nos fortalecer, vir nos renovar em mais um culto, para meditarmos na sua palavra, que é a palavra de vida eterna, que é a palavra de vida. E eu quero, antes de mais nada, dar dois avisos especiais para a igreja, tá certo? Quem aqui esteve no nosso último café com o pastor? Nós tivemos algumas pessoas. Nós vamos ter agora, dia 17 e 18, o nosso batismo, o batismo nas águas, nas três grandes festas. Quem não pôde estar no primeiro café com o pastor, vai ter a segunda edição agora, dia 10 de julho, às 19 horas. Então você que não pôde participar na última edição, 10 de julho, que é um sábado, às 19 horas, vamos ter o café com o pastor. É o momento para você que chegou na igreja nos últimos meses, você que vai se batizar, ou a gente vai falar mais sobre a visão da igreja, vamos ter esse tempo especial também de tomar esse café e já deixa aí na sua agenda. Amém? Eu quero que você estenda as suas mãos agora, estenda para cá, eu quero orar por você e queria pedir também que você orasse por mim. E vamos juntos agora orar, porque eu creio que o Senhor, Ele tem grandes coisas para trazer no nosso meio, na sua casa nessa noite. Pai, eu te oro, Deus, e eu te agradeço pela vida de todos que estão aqui, Deus. Nós hoje celebramos dois cultos em teu nome, Deus. Começamos agora essa primeira etapa, Deus. E quão maravilhoso, Deus, é te adorar, Deus, é render graças a ti, Deus. É buscarmos a tua face, a tua presença. E que o teu Santo Espírito, Deus, venha trazer entendimento, Pai, revelação, Deus. Cura, Deus, libertação, Pai, sobre a vida de nós todos que estamos aqui, Jesus. Que teu Espírito Santo, Pai, tenha total liberdade para agir no nosso meio, Deus. Passar por esses lugares, Deus. Atingir o nosso coração, Deus. Nos tratar, Deus. Nos aquebrantar, Deus. Nos moldar, Deus. Nos confrontar, Deus. Nós nos rendemos aqui para o teu agir, Deus. Que não seja eu, mas que o Senhor venha falar grandemente ao teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. E eu já quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Hoje nós vamos meditar somente neste capítulo. Lucas, capítulo 10. Meu sermão de hoje eu intitulei que para uma grande colheita sejam fiéis trabalhadores. Para uma grande colheita sejamos fiéis trabalhadores. Porque algo que é bem claro na nossa vida cristã, na nossa vida pessoal, no dia a dia, é que a gente vai colher aquilo que a gente plantar. E nós temos que ter muita atenção também com o que nós estamos semeando, com o que nós estamos lançando, por onde passamos. E nós, como cristãos, eu vou estar ministrando hoje, nós temos uma direção de Deus, uma missão especial de Deus, que é levar essa palavra para ela dar muitos frutos em todas as nações. A palavra de Deus diz que vai chegar um dia que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará e reconhecerá que só Jesus é o Senhor, Ele é o nosso Senhor, amém? Somente Ele é o Senhor. E nós, enquanto estamos aqui pregando essa mensagem, levando essa mensagem com as nossas vidas, com as nossas palavras, com as nossas orações, eu quero hoje trazer esse entendimento através dessa passagem, que Jesus, Ele nos envia, Ele nos dá direções de como caminhar dia após dia, e Ele fala quão precioso é os pés daqueles que levam a mensagem do Evangelho. Olhe para os seus pés agora. Tem gente que está de chinela, tem gente que está de sapato, tem gente que pode até estar descalço, mas por onde você passar, que a presença do Senhor te dirija e te guie e que você leve a mensagem do Rei Salvador Jesus. Quem crê diz amém. Lucas 10, versículo 11. Vamos meditar na palavra de Deus. Aqui é o momento onde Jesus envia 72 discípulos para uma missão. E ela diz o seguinte: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois adiante dele, a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. Versículo 2: ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, Eu os envio como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saibam ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz esteja nesta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Versículo 7. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Versículo 8. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes e que ali houver, diga: o reino está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso: o reino de Deus está próximo. Eu digo, versículo 12, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Agora vá lá para o versículo 17. Versículo 17. Jesus enviou os 72 discípulos, agora eles voltaram. E olha o que a palavra nos diz. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós. Em teu nome até os demônios se submetem a nós. E o versículo 18, e ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus exaltou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele quem o Filho o quiser revelar. Versículo 23. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhe disse, em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Se você crê nessa palavra, diga glória a Deus. Esse é o versículo que nós vamos meditar hoje, esse capítulo. E para você entender o que eu quero transmitir desse capítulo 10, olhe também o que aconteceu um capítulo antes, que foi o capítulo 9. Porque o que acontece? Jesus, ele está enviando discípulos para uma missão. Mas no capítulo 9, o que é que acontece? Ele está provando o coração dos seus discípulos para saber as suas intenções. No capítulo 9, por exemplo, lá no versículo 57, tem um discípulo que diz: eu vou te seguir por onde tu for, Senhor Jesus. Mas Jesus diz para ele: o Filho do Homem não tem nem onde inclinar a sua cabeça. Jesus sabia que aquele homem estava falando aquilo da boca para fora, porque na hora da dificuldade, ele ia sair da presença do Senhor. No versículo 62, Jesus também diz, só para você entender, ele fala o seguinte, no 61, um discípulo fala: eu vou te seguir, Senhor, mas deixa primeiro eu voltar e me despedir da minha família. E Jesus responde, guarda essa palavra, ele diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então diga comigo: olhar para trás, jamais. Então aqui ele estava provando os discípulos no capítulo 9, e no capítulo 10 ele agora os envia. Ele sabe que aqueles 72 realmente vão cumprir a missão, realmente eles estão provados. E veja que nós lemos que eles foram e voltaram alegres. E o que é que a gente pode estar meditando sobre isso aqui? É porque quem quer seguir a Jesus com a motivação errada, não tem chance de segui-lo. Quem quer seguir a Jesus com a motivação errada, não vai ter chance de segui-lo. Você pode até caminhar um certo tempo, você pode até prosperar um certo tempo, mas se você tiver a motivação errada, algum momento isso vai desmoronar, isso vai fraquejar. E nós temos aqui que alinhar a nossa mente e o nosso coração para seguir a Deus da maneira correta, da maneira como Ele nos chama. E quando Ele nos enviar, nós não termos medo do que vai acontecer, porque Ele estará conosco, amém? No capítulo 10, como nós vamos meditar aqui, o envio desses homens é uma tarefa honrosa. É uma honra você ser enviado por Cristo para algum lugar. Mas também é uma tarefa que ela é difícil, e que também ela vai ser perigosa. E o primeiro ponto que eu trago nesse capítulo é o comissionamento da obra, porque no versículo 1 ele diz: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois adiante dele a todas as cidades e lugares. E no versículo 2 ele reforça: a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Esse número 70, ele é um número emblemático na Bíblia, porque lá em Gênesis 10 eram 70 nações e essas nações geraram todas as outras. Então, a partir de 70 nações, todas as outras foram criadas no mundo. Então, 70 é um número importante. Outro detalhe também que é importante, que na época de Moisés, quando ele estava levando o povo para a terra prometida, quando ele sai lá do Egito e está levando o povo, chega um momento que Moisés, ele está muito atribulado, porque era muita gente para resolver muito problema. E ele levanta 70 anciãos para ajudar ele a resolver aquelas situações. Então, também foram 70. 70 também era o número de membros do Sinédrio liderados pelo sumo sacerdote. O Sinédrio é um lugar lá em Israel onde eles se reúnem para meditar nas escrituras, mas também para conversar e decidir sobre política, sobre religião, sobre cultura, sobre vários assuntos. Então também é 70. Então 70, meus irmãos, sempre vai lembrar para nós aqui o poder de um grupo, o poder de estar numa unidade e o poder de caminhar sobre o mesmo propósito. É por isso que o versículo, quando Jesus envia, ele também faz referência aos 70. E outro detalhe que é importante é que ele fala assim, ó: vocês vão de dois em dois. Vocês lembram? Ele fala: vocês vão, entrem nas cidades de dois em dois. E o que isso é importante a gente entender? Por que de dois em dois? Porque quando um cai, o outro levanta. Quando um está desanimado, o outro o encoraja. Quando tem uma oposição forte, é melhor você enfrentar uma oposição forte com duas pessoas do que sozinho, não é verdade? Então eles vão de dois em dois, é o quê? É para ter sempre alguém com você, te fortalecendo, cuidando um do outro, orando um pelo outro. E algo que eu compartilho aqui é que eu com o meu primo Ricardo, que está aqui, que hoje pastorei lá em Xadá, a gente muito tempo atrás, a gente fez um pacto entre nós. A gente fez um pacto de não deixar um ao outro cair. E a gente jamais imaginava para onde Jesus ia nos enviar, aonde é que a gente ia parar. Acabou que a gente veio parar em Xaramubim, glória a Deus por isso. Mas a gente tinha esse pacto de fortalecer um ao outro. E eu e o Ricardo, a gente como primo, a gente viveu experiências fora da igreja. Nós não nascemos na vida da igreja, então nós sabemos tudo o que acontece no mundo lá fora e vivemos isso. E hoje nós vivemos experiências com Jesus na vida da igreja. Isso é maravilhoso. Então esse nosso pacto, a gente continua selado nisso, de um ajudar o outro, de um erguer o outro, porque todos nós temos momentos que a pressão vai ser mais forte. Todos nós vamos ter momento que vai ser mais difícil. E é por isso que nós aqui, igreja, nos reunimos, fortalecemos um outro, oramos um pelos outros. Você que é casado, que tem sua esposa, vocês fortalecem uns aos outros para que sempre mantenha uma constância, um equilíbrio e jamais tenha uma vida fora de propósito. Amém? O segundo ponto que eu trago para a gente meditar é porque Jesus, ele faz uma oração intercessora por esses discípulos, por nós e pelo que viria a acontecer no mundo. Ele diz assim, no versículo 2: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu creio em nome de Jesus que aqui tem vários trabalhadores que vão se levantar no reino de Deus. Se você crê, diga amém. Porque entenda, Deus, ele quer usar a sua vida, usar você. Ele tem algo especial para fazer através de você, através dos dons, dos talentos, do seu jeito de ser. Então ele fala que a seara, ela é grande, mas poucos são os trabalhadores. O que é que a gente entende disso, igreja? A seara, ela representa o mundo. E muitas pessoas ou não conhecem a Cristo, ou não conhecem a Cristo verdadeiramente, ou ainda não tiveram um encontro real com Ele. E qual é a nossa missão? É proporcionar esse encontro nessas pessoas com Jesus. Essa também é a nossa missão. Através de uma palavra, através da nossa vida, através de um abraço, através de diversas formas, a nossa missão também é ser esses trabalhadores que vão também gerar essa colheita. Agora, uma grande verdade é que tem muita gente para poucos trabalhadores. Então o Senhor, ele nos manda orar. Essa também é a minha oração aqui, e essa também é uma oração que eu peço para você fazer. Ora ao Senhor para saber o que é que Ele espera da sua vida, o que é que Ele quer te dar uma direção da sua vida. Muitas vezes você não vai ser um pastor, você não vai ser um músico que louvou, você não vai ter alguma função da igreja, mas Ele vai te usar de alguma forma também lá fora. E Ele quer usar principalmente, entenda isso, é lá fora. Veja que Jesus enviou esses 70, então Ele quer usar a gente de alguma forma lá fora. É no nosso dia a dia, trabalho, faculdade, por onde você passar. Então ore ao Senhor como um trabalhador fiel, que você possa semear e ter uma boa colheita no reino de Deus. Se você crê nisso, diga amém. E assim ele diz, ide. No versículo 3 ele fala, vão, e eu estou enviando como cordeiro entre lobos. E assim o Senhor nos enviou, assim o Senhor nos envia todos os dias. E por que é que ele fala essa questão do lobo, se a gente for analisar aqui? Todos os dias nós enfrentamos desafios. Se você vê uma imagem do lobo, um lobo é um animal que ele é feroz, é um animal que é violento, é um animal que está disposto a matar a sua presa, a atacar. E nós como cordeiros, nós como discípulos de Jesus, nós temos que estar o quê? Firme para não cair nas armadilhas. Firme para não cair nos ataques dos lobos. Firme na palavra, firme em oração, firme em fé e caminhando dia após dia olhando para ele. Sem titubear, sem duvidar, porque os lobos eles vão estar sempre à nossa volta. E uma reflexão que eu trago é porque a obra de Deus ela é maravilhosa, mas também ela não é fácil. Quem quer conforto e não quer correr riscos, não vai poder seguir a Jesus. Mas como assim, pastor? Jesus ele não promete paz, ele não promete a bênção, a proteção, tudo isso ele promete. Mas ele também está falando que nós vamos estar no meio de lobos, enfrentar tempestades e desafios. Então você tem que estar muito antenado e muito conectado com Deus para não cair na primeira dificuldade, não cair na primeira barreira. Amém? Porque todo aquele que quiser viver o Evangelho verdadeiramente vai ser perseguido. É um outro entendimento que eu trago para a igreja, porque Deus ele vai nos dar a sua proteção, o seu cuidado, mas em algum momento a perseguição também vai fazer parte dos nossos dias. A gente está vendo aí várias discussões criticando a família, criticando a opção sexual e por aí vai, várias questões batendo de frente com quem? Com a igreja, com os cristãos, como se a gente ficasse batendo de frente e querendo humilhar alguém ou ajuizar alguém. Nós estamos aqui para obedecer a palavra de Deus, nós estamos aqui para viver a palavra de Deus. E se nós fizermos isso, se você verdadeiramente viver isso, em algum momento você vai ser perseguido, em algum momento vai ter um embate. Mas o que eu venho também te lembrar é, não temas, porque o Senhor está contigo. Diga para quem está do seu lado, você não tem o que temer, porque aquele que nunca perdeu uma guerra estará com você, e ele é Jesus. Existe uma urgência da gente levar essa mensagem, da gente levar a mensagem do Evangelho da Salvação. Lucas 10, versículo 4 diz, não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saudem ninguém pelo caminho. E o que eu quero lembrar, algo chave para a igreja nessa noite, é que você vai depender é do provedor e não da provisão. Deus está nos chamando para depender de quem? É dele, e não do que a gente conquista, não do que a gente vê, o que a gente pega. Você tem que depender do provedor e não da provisão, ou seja, daquele que te guarda, daquele que te guia, daquele que confiou em você uma obra, uma missão para você levar essa mensagem do Evangelho. Então ele quer lembrar isso, para a gente não se apegar às coisas desse mundo enquanto estiver caminhando, porque senão vai ser muita distração e a gente vai perder o foco. E outro ponto importante é que Jesus diz, não saudem ninguém pelo caminho. Jesus não está chamando a gente para ser antissocial não, igreja. Não é que não saudar, não ser antissocial, é porque existe uma urgência da gente levar a mensagem de Cristo pelo mundo. Existem muitas pessoas que não conhecem a Cristo, existem muitas pessoas que têm apenas uma visão de Cristo, mas não teve esse encontro real, e nós temos que proporcionar esse encontro real. Então quando ele fala não saudar, é não perca muito tempo, cuidado com as distrações, siga firme anunciando essa mensagem para cada pessoa que passar por você. E algo que eu meditei muito nessa semana que aconteceu, é porque eu estava com os irmãos numa oração na casa deles, e o Márcio, que é um irmão aqui da igreja, ele fez uma seguinte dinâmica. Ele pediu para todos ficarem de pé e ele começou a fazer umas perguntas. E quando ele fazia aquelas perguntas, se você estivesse fazendo, você ficava de pé, se não, você sentava. Essa era a dinâmica. Eu não vou pedir para a igreja ficar de pé e sentar, mas eu quero que você reflita comigo, assim como eu refleti naquele dia com as perguntas que ele fez. Porque ele perguntou o seguinte para todos nós que estávamos lá. Se a gente estivesse fazendo, a gente ficava de pé, se não, a gente se sentava. E ele disse o seguinte, você tem orado todos os dias? Reflita com você mesmo, você tem orado a Deus todos os dias? Ele também perguntou o seguinte, você lê a Bíblia todos os dias? Ou você sozinho, ou você com a sua família? Você faz isso todos os dias? Você tem sido fiel a Deus todos os dias? Eu sei que ele fazendo essas perguntas, a gente ficava naquela, né? Poxa, vamos ter que sentar, porque tem muita coisa que a gente tem que melhorar, não é verdade? Não é verdade? Ele perguntou: você tem sido bênção na sua família e nas pessoas à sua volta? Você luta pela salvação da sua família? Ou você simplesmente vê a sua família se destruir, vê os problemas acontecer e você não luta de alguma forma, nem que seja em oração? Você tem lutado pela salvação da sua família? E por fim eu digo o seguinte: você tem falado de Jesus para alguém? Nós como cristãos, você tem falado de Jesus para alguém? Mas pastor, às vezes eu tenho vergonha, alguma forma. Gente, existem infinitas formas de você falar de Jesus para alguém. É alguma coisa que você posta nos seus status, é uma mensagem, é uma música, é um áudio, é um abraço, é um Jesus te ama. Existem infinitas formas de você falar de Jesus para alguém. Mas essas perguntas são chave, porque Deus nos comissionou para uma grande obra. Todo cristão, Ele nos comissionou para isso. Mas como é que nós estamos juntando as sementes, semeando e colhendo os frutos de tudo isso? É importante refletir sobre isso, igreja. E uma forma que ele fala que é chave para a gente chegar a esse nível, está aqui em Lucas 10, versículo 5, que ele diz: quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se ali houver um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. E o ponto chave disso aqui, quando ele fala de ir nas casas, aqui na igreja nós temos as células nos lares. Quem aqui já foi em alguma célula? Você que não foi nenhuma célula, essa é uma semana para você ter a oportunidade de conhecer isso. E a célula é um lugar muito bênção, muito maravilhoso, porque você está ali em comunhão, você medita na palavra, tem lanche no final, você se diverte. Então assim, você tem esse mix de coisas para você estar com Jesus, estar entre irmãos e estar sendo fortalecido. E ele fala que a gente deve ir nas casas e saudar, mas o que acontece muitas vezes hoje é que tem muito cristão que às vezes entra numa linha de ser preconceituoso. Não entra em determinados lugares, não fala com determinadas pessoas, faz acepção de pessoas. Às vezes chega numa casa, vê que a pessoa tem uma imagem, alguma coisa e tudo, vixe, isso aí é do diabo, eu nem entro aqui. Chega com essas visões distorcidas e que, ao invés de você conquistar as pessoas, você na verdade está afastando as pessoas. E o que é que a palavra fala aqui para nós? Quando você entrar numa casa, diga: a paz esteja nesta casa. Diga para o seu irmão que a paz seja na sua casa. Então ele não manda a gente entrar no embate. Primeiro você usa a sua sabedoria para entrar, para conquistar, para mostrar a mensagem da paz. Eu mesmo esse ano, eu tive uma oportunidade de estar convidando pessoas aqui para a igreja, para um momento, e eu entrei no lugar e como eu me deparei, eu estava num cabaré. Estava cheio de mulher e todas as mulheres começaram a me olhar e tudo, eu não percebi, eu vim convidar elas para um momento da igreja, e elas perguntaram se eu estava precisando de alguma coisa. Eu disse: eu vim aqui para convidar vocês para ir para um momento da igreja. Eu fiz o convite, eu me coloquei à disposição. Eu não entrei num juízo de acusação ou de coisa desse tipo. Nós não precisamos disso, meus irmãos. A gente só precisa ser a luz desse mundo e revelar Cristo. Deixa que o demais ele vai fazer na vida da pessoa. Amém? Jesus, ele sentava com os pecadores. Paulo, ele chega em cidades, ele sentava também com pecadores. Então, nós somos enviados numa missão de paz, usando a mensagem da paz, em nome do Príncipe da Paz. É para isso que nós somos enviados. Ainda que vai ter as guerras, lembra dos lobos, dos embates? Mas o que acontece? A palavra que liberta, a verdade da palavra que vai libertar e vai transformar a vida daquela pessoa. E assim eu queria convidar aqui o Leonardo, porque ele tem um testemunho para compartilhar sobre isso, sobre o fato de ter ido até uma casa, ido até um lugar onde as pessoas estavam adorando a Deus e ele foi tocado por Jesus.
Boa noite a todos. Leonardo falou, meu nome é Leonardo. E para mim, o que é a célula? Né? A célula, ela foi o primeiro contato onde eu tive com a igreja, né? Que foi em outubro de 2019. Foi no sábado, a célula Zoe, que hoje também é a célula na qual eu lidero. Então, a célula para mim, ela teve um grande significado para mim, porque foi através dela onde eu conheci primeiramente a Cristo, foi através dela onde eu tive uma comunhão com pessoas na qual não me conheciam, mas me recebeu maravilhosamente bem. Teve um momento do lanche, um momento de descontração, teve também um momento de compartilhar da palavra, e é tanto que na primeira célula que eu fui, a célula começava às 5 horas, eu saí de lá mais de 9 horas, porque realmente eu me senti bem, realmente eu me senti muito acolhido. E a célula, ela é para nós aqui da Igreja da Paz, um fator muito importante para nós. É algo que nós temos que ter na nossa programação, é algo que nós temos que ir todo dia. Porque apesar de ter o culto aqui nos domingos, como vocês podem ver, dá mais gente, então a comunhão fica um pouco mais dispersa. E quando é na célula, a comunhão ela é mais forte, onde você pode sentar depois do lanche, conversar com alguém, onde você pode estar passando por algum problema, e é na célula que você pode conversar com o irmão e sair de lá mais leve, sair de lá mais tranquilo, onde vai ter pessoas para lhe dar conselhos. Então, se você não participa de uma célula, você pode estar procurando nós voluntários ou então algum líder da igreja. E você que já participa, tem um desafio de convidar pessoas para conhecer uma célula. Obrigado.
Salve de palmas pela vida do Léo, a célula Zoe, Pedro e Alê também, que chegaram até essa célula e Vicente também chegou lá, com a vida desses nossos irmãos. Então, igreja, aqui é um ponto-chave que ele está falando das casas, dos encontros nas casas, da mensagem que é anunciada na casa quando a gente chegar em algum lugar. Então, a gente tem que ter a dignidade com a gente, do que a gente recebe. Muitas vezes acontece também nessa situação de levar a mensagem, de estar em um lugar e criar barreiras, seja por conta de um alimento, seja por conta de como as pessoas estão, porque a pessoa é rica ou é pobre. Nós temos que quebrar essa mentalidade aqui. Jesus ele estava no meio de todas as pessoas, então a gente não pode fazer essa acepção de querer só estar com as pessoas e outras não. Isso não vem de Deus, isso não agrada o coração de Deus. E lembra que ele também falou nessa passagem que se der algo para você comer, você receba. E muitas vezes a gente cria muita barreira pelo alimento, por alguma coisa. Eu entendo que existem restrições na vida de cada um, mas o que eu quero dizer é, tenha uma vida sem frescura, principalmente quando você estiver servindo a Jesus. Não se prenda a essas coisas, não se prenda a esses detalhes, porque entenda, o nosso motivo maior nunca vai ser por dinheiro. O nosso motivo maior de ir até as pessoas, de levar essas mensagens, de ser enviado como ele enviou esses 70 aqui, nunca vai ser por dinheiro, vai ser o quê? Para avisar essas pessoas que o reino de Deus, ele está próximo. E esse reino de Deus, ele está aqui. Se você crê nisso, diga amém. Então não crie barreiras para o evangelho da paz chegar até as pessoas. Tenha a sensibilidade cultural de você entender o ambiente, entender a casa que você chega, entender com quem você conversa. E eu fecho também com dois pontos, lembrando que algumas pessoas elas vão aceitar a mensagem e que algumas pessoas elas vão recusar a mensagem. E Jesus ele diz o seguinte, no versículo 8, quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, como o que for posto diante de vocês, curem os doentes que ali houver e digam, o reino de Deus está próximo. O que é que ele está falando para nós da aceitação do evangelho? Se você for bem recebido, se você entrar no lugar e for bem recebido, tiver a oportunidade de levar essa mensagem, a gente tem que ter o cuidado para não colocar a obra do Senhor no Senhor da obra. A gente tem que entender uma coisa, o milagre ele não é o evangelho, mas o milagre abre portas para o evangelho. Uma coisa que eu tenho certeza aqui é que todas as pessoas que estão aqui, você pode ter algum testemunho de algo que Deus fez na sua vida. Não é verdade? Talvez alguma coisa que ele te livrou, alguma doença que ele te curou, uma porta que ele abriu. E quando eu estou falando aqui de milagre, é justamente você testemunhar isso para alguém. Você falar de alguma forma do que Deus fez na sua vida. Isso vai impactar a vida daquela pessoa. Isso vai abrir a porta para você entrar. Mas também vai ter aquelas pessoas que vão rejeitar a mensagem do evangelho, que não vão aceitar isso. Por isso que no versículo 10 ele diz, quando vocês entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino dos céus está próximo. E é o que acontece muito na vida do cristão, é o medo de uma rejeição, é o medo do não. E eu quero dizer uma coisa, quando você estiver anunciando a palavra de Deus, se uma pessoa, ela rejeita a palavra de Deus que você anuncia, Jesus ele vai nos dizer que essa pessoa ela também está rejeitando a Cristo e a Deus. Porque você está indo com uma missão, você está falando no nome dele. Assim também como se aquela pessoa, ela recebe aquela palavra, ela lhe recebe para ouvir, ela também está recebendo a Jesus e a Deus na sua casa. Então esse é o cuidado, e a gente, não é que você precisa simplesmente sacudir os seus pés, aqui era uma ocasião da época, mas você entendeu o seguinte, que se alguém te rejeitar porque você mostrou o seu lado cristão, levou a mensagem, você não tem que se constranger ou se sentir inferior. A mensagem vai continuar sendo dita, que é o quê? O reino dos céus está próximo. Jesus está voltando. A mensagem ela vai continuar sendo proclamada, independente da resposta das pessoas. No versículo 16, Jesus diz o seguinte, aquele que dá ouvido a vocês, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeitar, está me rejeitando, mas aquele que me rejeitar está rejeitando também aquele que me enviou. Então olha o cuidado e a atenção que a gente deve ter quando a gente anuncia, com quem rejeita, com o que a gente prega, porque nós não estamos pregando uma religião, nós não estamos pregando algo simplesmente para humilhar pessoas ou para poder condenar pessoas, não, nós estamos mostrando que a salvação só é encontrada em Cristo Jesus, somente na sua palavra, somente no seu reino, amém? Você é esse embaixador. Os discípulos voltaram com grande alegria. Olha aqui o versículo 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E Jesus ele responde: eu vi Satanás cair dos céus. Três pontos que é importante para a gente fechar aqui dessa noite. Veja que os discípulos, eles ficaram animados, porque no nome de Jesus, até os demônios tremiam e tinham medo. Então diga comigo: há poder no nome de Jesus. O poder está no nome dele. E a gente tem que ter esse compromisso com o nome dele. Então não é apenas citar esse nome, mas ter esse compromisso. Entender uma coisa também: o cuidado que a gente deve ter quando for usado por Deus de alguma forma, com orgulho e com a soberba. Porque ele fala que Satanás caiu. E o que é que Satanás ele queria? Ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser até maior do que Deus. E essa foi a sua queda. E é nesse ponto também que a gente tem que ter vigiar e ter essa atenção. E algo que é muito interessante também, aqui no versículo 20, ó: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Existem outras versões que dizem assim: você não tem que ficar alegre por conta do que está acontecendo, por conta do poder, não. Você tem que ficar alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. E só tem um nome escrito no livro da vida aqueles que reconhecem que Jesus é o Senhor e o Salvador das suas vidas. É assim que o nosso nome fica lá registrado. Então a nossa maior alegria é ter o nosso nome escrito nesse livro, porque um dia esse livro será aberto, esse livro mostrará toda a nossa trajetória, como foi a nossa vida e como é que nós estaremos nos apresentando diante do Senhor. Então é isso que eu reflito para vocês. Um grande homem chamado James Simpson, uma ilustração que eu trago para me fechar nessa noite. Esse homem ele foi um inventor da anestesia. Sabe quando você chega no dentista, chega no médico, a gente sempre pergunta o quê? Vai ter anestesia? Porque a gente não quer sentir dor, não é verdade? Esse homem ele foi o inventor da anestesia. E em um momento ele estava sendo entrevistado e as pessoas começaram a perguntar para ele qual era a maior descoberta da vida dele, qual era a coisa mais importante na vida dele que ele já tinha visto. E eles imaginavam que ele ia começar a falar das suas descobertas científicas. Mas ele disse o seguinte naquela entrevista: ele disse que a sua maior descoberta foi ter dado conta que Jesus era o seu Salvador. Não foi porque ele inventou a anestesia, não foi as suas descobertas científicas, porque todos nós temos as nossas conquistas diárias, profissionais, educacionais, seja o que for. Mas a maior conquista daquele homem foi: eu sei que Jesus é o Senhor da minha vida. E essa maior conquista também que nós podemos ter hoje, aqui, agora, todos os dias, olhar para ele e dizer: Senhor, tu é o dono da minha vida. Tu é o Senhor da minha vida, tu é aquele que me guarda, tu é aquele que não me desampara. Porque eu encerro com os irmãos falando o seguinte: o sucesso ele não é ser conhecido, é ouvir Jesus dizer no fim: eu te conheço. Esse é o verdadeiro sucesso. Não é você ser conhecido na terra, mas é você chegar naquele último dia e ele dizer: eu te conheço. Eu vi a sua trajetória, eu vi as suas lutas, eu vi o que você sofreu. Mas eu vi também que você buscava a mim. Eu vi também que você confiava em mim. E que por onde você passou, você procurou também semear a minha palavra e levar o meu reino. Você que recebe essa palavra, aplauda o nome de Jesus.